Já não me recordo ao certo da minha missão naquele bairro, mas a minha existência ali respondia a algum propósito, talvez até profissional. Ao mesmo tempo, a familiaridade do lugar era imensa e sentia-me em casa. A certa altura, estavam crianças a jogar à bola, crianças negras, descalças e felizes, produzindo enquanto jogavam aquele ruído imperceptível entre conversa, gritos e gargalhadas. Tentei ladear o campo enquanto atravessava para não distrair a animação do jogo. E quando vi uma projeção direta de luz solar na fachada de um prédio, pensei: é aí que me vou sentar. Não era apenas a fachada de um prédio, era uma espécie de canto. Um lado do prédio com profundidade suficiente para me permitir sentar no chão e ficar cercada por três paredes, apenas com a vista frontal recortada por duas linhas verticais. Eu continuava a observar as crianças enquanto desfrutava do sol na cara, através de um recorte dos seus movimentos quando cruzavam o meu horizonte. Mais tarde compreendi que outras crianças brincavam às escondidas e por isso despertei em mim a sensação de fazer parte do jogo, já que desde aquele canto eu também estava escondida. E foi essa sensação vívida e confortável de ser criança que despertou a viagem até ao museu do meu passado. Fiquei pequena de novo. Virei criança. E gradualmente aquele lugar tornou-se cada vez mais reconhecível. Era a nossa antiga casa na Quinta da Serra, mas emparedada e transformada em museu. Nós éramos duas crianças. Talvez irmãs, não estou certa. E estávamos a ser guiadas por alguém nessa visita. Talvez fosse a nossa mãe, mas também não tenho certeza. Apenas a sensação de uma presença maternal, adulta, familiar e protetora, que nos levava a esse passado, a reconhecer o local onde tínhamos vivido parte da nossa infância, quando, ao mesmo tempo, já não habitávamos aquela casa há muito tempo. Coisas de sonhos. Íamos relatando freneticamente à nossa mãe o quão bem conhecíamos os cantos daquele lugar. Lembro-me de subir 3 degraus que davam para uma porta interditada e dizer: sim, nós subíamos e entrávamos por aqui. Estava a ser surpreendente revisitar esse nosso lugar, desengavetar estímulos, gestos e memórias. Até que reparámos que não éramos as únicas pessoas no espaço. Aquele momento já não era uma exploração íntima de um sítio que nos pertenceu ou ao qual pertencemos, mas sim um museu, com vitrines, mesas de exposição e pessoas a circular pela divisão onde estávamos. No centro daquele pátio museológico, escancarado, a céu aberto, estava uma mesa enorme com um tampo de vidro que descrevia a história do lugar. Por perto, circulava um guia que ia explicando a alguns visitantes, de forma indistinta, a biografia das peças. Foi muito assustador compreender que a nossa vida privada e infantil se tinha transformado num museu, ainda mais sabendo o que tinha acontecido naquela casa com aquela vassoura cor-de-rosa. Aproximei-me timidamente da mesa. A mãe que nos guiava tentava acompanhar-nos com o seu corpo presente. Tentava mediar o que víamos. E qual foi o meu espanto quando vi que existiam mais vidas do que a nossa vida naquele museu? Até uma maquete em madeira de um barco enorme dentro do expositor, porque aparentemente tinham descoberto o original enterrado naquela localização. Não compreendi exatamente essa parte da narrativa, mas era a que mais merecia destaque, no que se queria contar com aquela exposição. Era algo maior que tornava o espaço digno de ser apresentado a um público. Ainda assim, eu continuava curiosa e ansiosa para saber se a nossa vassoura cor-de-rosa tinha sido considerada na exposição. Numa mistura de vontade de reconhecimento da sua importância e receio da explanação do seu significado. E foi então que a mãe apontou para a fotografia, reservada a um canto da mesa, sem moldura, triste. Catalogada seriamente com legendas e explicações, mas como uma mera curiosidade, um detalhe, até certo ponto insignificante perante a grandeza do evento. Eu fiz questão de transgredir as regras do museu e agarrar a foto, observá-la bem de perto, em todo o seu esplendor. Acordei desse sonho a chorar compulsivamente. Dos choros mais honestos que já solucei. Mas curto, como sempre. Rapidamente recalcado e oprimido quando começa a fluir autonomamente. Ao contrário de todas as outras vezes em que interrompi o meu choro, desta vez deu para sentir a densidade que ele carrega no meu peito. Deu para visualizar a bola imensa que sobe lentamente, enchendo o meu tórax, a caminho da garganta. Como o pássaro azul do Bukowski, ou como a minha vassoura cor-de-rosa. Seja como for, eu engoli rapidamente essa subida. Mas desta vez com a certeza de que algo existe e terá de sair mais tarde ou mais cedo, e que enquanto estiver lá, cá, dentro, vai sempre pesar e fará sempre estragos. E talvez o maior estrago seja essa hesitação entre escrever lá ou cá, a minha constante compulsividade em exteriorizar-me, viver fora do meu corpo ou fora das emoções mais profundas. Não é por acaso que chamei a este caderno Livro dos Sonhos ou da Autopsicanálise, porque existem sonhos que só podem ser arquitetados para nos ajudar a compreender quem somos e onde estamos. E talvez o museu represente a história da minha família, sem tempo e espaço lineares, apenas um museu amorfo onde todos os instantes se encontram. Gosto de acreditar que sim, que seja essa a metáfora por detrás do meu sonho, enquanto volto a chorar, desta vez desmesuradamente. Choro porque as recordações em torno da vassoura cor-de-rosa dizem-me que não tive uma infância simples e sinto-me culpada até hoje pelas tragédias que não cometi. Choro porque essa criança nunca se curou, nunca se sentiu amada e nunca soube reconhecer o amor. Sempre acreditou que o amor se encontrava nos outros e na forma como observam e visitam a sua casa, o seu museu. Mas nunca soube se amar. Nunca deixou de ser uma bola densa que sobe pelo peito até à garganta do mundo. Uma vassoura cor-de-rosa que tenta limpar a poeira e a sujidade pelo caminho. Não sei porque é que este sonho só chega agora. Talvez finalmente esteja a aprender a amar-me. Finalmente. Cheguei.